Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto.
Bem-vindos ao Alumni Mundos. Hoje vamos conhecer o Vasco Ferreira, que é do Porto e é aluno da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde tirou o curso de Gestão e o mestrado em Finanças. Sempre foi desportista, praticou karaté e ténis, mas foi o Kung Fu que nos levou até ele neste episódio. Olá Vasco, como é que o Kung Fu entrou na tua vida?
Olá Joana, tudo bem? O Kung Fu, como dizias, eu entrei para o Vigorosa, onde fazia karaté e depois ténis, até que apareceu a modalidade no clube. Pronto, eu vi um panfleto com um monge chinês que parecia que estava a voar, e eu disse, epá, tenho que experimentar isto. E pronto, quando fui experimentar percebi que tinha andado a vida toda à procura de uma atividade assim, e até hoje, portanto já levam mais de 15 anos, continuo com o mesmo entusiasmo.
Tu já praticavas karaté, desde pequenino, não é?
Desde pequenino, sim. Eu comecei aos 5 anos... fui praticando durante mais de 15 anos também, até aos 22 mais ou menos, portanto 17 anos seguramente.
O que é que te fez despertar o interesse pelo Kung Fu? O que é que ele difere do karaté? Isto para quem nos está a ouvir e que é um leigo como eu, certo. Em que é que o karaté e o Kung Fu são diferentes?
Ok. Para quem vê os filmes na televisão, que foi também aquilo que me motivou para ficar tão apaixonado, normalmente o que se vê, que é assim, sei lá, os filmes do Bruce Lee, do Jet Li, do Jackie Chan, que isso é tudo Kung Fu, é essencialmente uma modalidade que tem uma postura um bocadinho mais selvagem, menos de autocontrolo. Ao mesmo tempo é uma atividade que tem uma componente acrobática também muito grande, é muito vasta, podemos passar a vida toda a estudar, enquanto se calhar, ou seja, no karaté a filosofia é muito japonesa, de autoaperfeiçoação, autoaperfeiçoamento, desculpem, portanto queremos melhorar alguma coisa naquilo que fazemos. E no Kung Fu também podemos ter essa componente, mas há tanto para explorar no Kung Fu. Há armas, há estilos diferentes de animais, tradicional, moderno, com armas diferentes, estilos diferentes. Há tanto para explorar que nós podemos passar a vida toda a saltar de estilo para estilo e nunca conseguir cobrir tudo o que existe no Kung Fu.
Portanto, engraçado, é também uma prática milenar o Kung Fu?
Sim. Há quem, isto confesso que a história das artes marciais nem sempre é consensual, e eu também não vou dizer que é verdade aquilo que eu digo, mas o que se pensa é que as artes marciais terão nascido na Índia, desenvolvidas na China e aperfeiçoadas, digamos assim, no Japão, de certa forma.
Ok, e o Kung Fu é uma delas, não é? Também
o
já
Kung
mais
Fu,
ancestral.
Nasce na China. Sim, já há milenar okay. Mesmo. Sim.
Muito bem.
Os Shaolin praticariam um estilo de Kung Fu que é o Shaolin.
Muito bem. Podíamos estar aqui a falar de Kung Fu o resto da tarde, porque realmente já percebi que é uma arte que tem muitas derivações, não é? Muitos estilos.
Sim, sim.
Mas vamos um bocadinho atrás, ou falar um bocadinho agora da tua vida profissional. Vasco, porquê a gestão? Como é que surgiu a gestão também na tua vida?
Gestão. Para ser totalmente sincero, gestão não estava, não sei se agora ainda se fazem aqueles testes vocacionais com os psicólogos. Sim. Na altura eu sempre tive uma mente muito curiosa e tinha muitos interesses. Então fiz lá os testes psicotécnicos para tentar perceber qual seria a minha vocação, digamos assim, e a minha vocação era investigação. Portanto, na altura não sabia muito bem o que é que isso significava, Mais tarde fiquei a perceber que tinha precisamente a ver com a mente curiosa e de investigar coisas, qualquer que elas fossem. Mas eu, de certa forma, já tinha decidido que, como o meu pai tinha uma empresa, que eu iria eventualmente assumir essa empresa e, portanto, faria todo sentido que eu estudasse gestão. A minha irmã também tinha estudado gestão, o mesmo curso que eu na FEB, e, portanto, eu decidi que era o que fazia mais sentido.
Mas, entretanto, não ficaste na empresa do teu pai.
Entretanto, não fiquei na empresa do meu pai. Ironia do destino. Não, de facto, não. Mais tarde amadureci as minhas ideias e percebi que não era bem isso que eu queria. Tá bem entregue, está nas mãos da minha irmã, portanto, não estou a abandonar totalmente o barco, mas de facto optei por outro caminho.
Seguiste o teu caminho, muito bem. Tu sempre foste desportista, agora voltando um bocadinho ao desporto, tal como disseste, começaste a praticar o karaté mais ou menos aos 5 anos, praticaste ténis e depois veio o Kung Fu. Como é que tu tens conciliado a prática desportiva com a tua vida pessoal e profissional agora?
Agora, é um bocadinho
Nem sempre é
natural.
fácil, não é?
Sim, nem sempre é fácil. E eu acho que uma das coisas que sempre ajudou muito foi com os horários dos nossos treinos, apesar de que houve alturas em que fazíamos treinos extra oficiais, digamos assim, com outros horários, enquanto eu estudava e tudo, podia sempre treinar a qualquer hora, mas uma das coisas boas foi que os horários eram sempre muito bons, porque eram sempre à noite. Ou seja, nós treinávamos duas vezes por semana à noite e ao fim de semana de manhã. Portanto, nunca tinha assim grande problema de conflito de horários, mesmo agora que trabalho. Claro que há sempre um outro dia que pode o trabalho também ter alguma emergência e ter que adiar o treino, mas por norma acabo sempre por conseguir gerir com naturalidade, como já faço também há tantos anos, esta gestão, já é uma coisa muito natural.
Já é algo que faz parte da tua rotina, não é?
Sim,
Quase.
exatamente.
Tu, de que forma é que o Kung Fu influenciou e continua a influenciar, não é, a tua vida pessoal e profissional? O que é que tu achas que o Kung Fu te deu e te dá, que te ajuda na tua forma de estar enquanto pessoa e enquanto profissional?
Eu acho que quando nós vivemos com intensidade, como eu acho que qualquer pessoa que vocês entrevistaram vive um desporto ou uma paixão, isso acaba sempre por nos moldar de certa forma, e seja a maneira de pensar, seja a maneira de agir, e quando isso é acumulado ao longo de muitos anos, começa a ser difícil distinguir o que é que foi daqui, o que é que foi dali, não é? Nós somos uma miscelânea de circunstâncias e de coisas que nos acontecem. Eu acho, e refletindo um bocadinho sobre essa influência, eu acho que inicialmente o Kung Fu, talvez pelo próprio professor que eu tive, influenciou muito a minha maneira de pensar. Eu comecei o Kung Fu já tinha mais ou menos 16 anos, portanto já tinha alguma maturidade, não maturidade adulta, mas já tinha algumas ideias muito fixas, não é? De quando se é adolescente. E o entrar para o Kung Fu abriu-me muito a mente, para perceber que afinal ainda não sei nada, ainda tenho muito para aprender, e isso deu-me uma postura mais humilde perante a vida e também uma perspectiva muito de futuro, género. Eu hoje estou aqui, mas se eu já evoluí isto em um ano ou dois, portanto já começo a poder sonhar que daqui a 5, 6, 7 anos vou poder fazer ainda mais e mais coisas. Pronto, inicialmente foi essa quase ideia de que podemos sonhar, que isto ainda não está nada definido, ainda só tenho 16 anos. E depois, uma das coisas que eu acho que contribuiu muito para a minha mente analítica foi a forma, e eu acho que fazendo aqui a ponte com os estudos e o trabalho, que acho que na minha área é muito importante essa atitude e essa, essa perspectiva mais analítica das coisas, o Kung Fu também me trouxe muito isso, numa perspectiva de analisar os movimentos, se faz sentido, não faz sentido, será que se eu chutar assim ou saltar assado, será que vou ter mais resultados, faz sentido dar o pontapé mais para a direita ou mais para a esquerda, se eu quero rodar, cair para o outro lado, esse tipo de coisas. Portanto, além de nos dar conhecimento, também nos dá uma perspectiva mais analítica, de realmente conseguir olhar para as coisas e perceber se elas fazem sentido ou não fazem sentido e porquê.
E o foco, a concentração, que toda a gente diz que as artes marciais ajudam, tu sentes que com o Kung Fu aprimoraste isso?
Sim. Sim, acho que isso já vinha, já era uma coisa muito natural em mim desde o karaté. E portanto não tinha tanto essa noção à medida que fui fazendo Kung Fu, não tinha tanto a noção de que isso era um fator que realmente tinha sido preponderante das artes marciais. Acho que com o Kung Fu a coisa foi um bocadinho aprimorada, sem dúvida, porque lá está, a parte acrobática implica que a gente tem muito menos tempo para processar informação e, portanto, naquele segundo em que eu estou no ar de cabeça para baixo, eu tenho que estar completamente consciente e focado no que estou a fazer, senão posso magoar-me bem, não é?
Tu já foste campeão nacional da modalidade há uns anos, não é? Já viveste alguma experiência engraçada ao praticar este esporte, ou até em convívios onde tenhas ido com mais praticantes? Alguma coisa que te lembres?
Sim, marcante. Sei lá, é que depois todas as coisas que vivemos, todas as coisas que eu vivi no Kung Fu foram positivas. Assim que me marcasse alguma história assim mais engraçada, talvez a primeira vez que fizemos uma exibição na faculdade. Já não me lembro sinceramente como é que a coisa aconteceu, nem sei como é que lá chegamos, mas sei que foi assim uma surpresa para os meus amigos mais próximos, que não faziam ideia, não é? Dizia que fazia Kung Fu, mas não faziam ideia o que é que aquilo era, e depois fizemos uma exibição e aquilo de repente mudou-lhes a lei, pá, o que tu fazes isto? Fazes aquilo? Isto é e ainda tive inclusive alguns que foram depois experimentar. Portanto, isso foi...
Perceberam afinal o que era isso do Kung Fu, não é? Ninguém Sim. fazia muita ideia, e depois ver-te ali a fazer essas, mesmo como tu dizes, as acrobacias, não é? E os passos, ficaram
Sim,
maravilhados, aposto.
Ficaram surpreendidos, sim. Houve alguns que depois... Acho que posso dizer que na faculdade me pediam, quando estávamos no intervalo, assim, houve um que me pediu para fazer um mortal de cima de um banco. Quando eu fiz, eles ficaram todos muito surpreendidos. Na altura era uma coisa mesmo muito fora da caixa.
Sim, acredito ainda hoje, nem muita gente é capaz de fazer isso, não é? Tem que ter alguma prática e tem que ter conhecimento. Vasco, se tu tivesses que pensar no teu maior sucesso e maior fracasso que vivenciaste nesta prática, ou até se quisesse extrapolar um bocadinho para a tua vida, qual seria o maior sucesso ou a tua maior frustração?
Frustração. Só quando penso que poderei ter que parar um dia, ou pelo menos abrandar. Portanto, acho que é o percurso normal de qualquer profissional. Gostaria de conseguir fazer o que faço e conseguir continuar a evoluir durante muitos mais anos, mas quando penso de uma forma realista, sei que mais cedo ou mais tarde vou ter que acalmar, não é? Sucesso, que também foi uma espécie de fracasso, diria que talvez o campeonato europeu em 2010, porque foi sem dúvida o evento mais relevante da minha carreira no Kung Fu, e eu estava magoado. Portanto, eu treinei de uma forma muito limitada, E quando cheguei lá, não sei exatamente porquê, mas cheguei muito mal disposto, provavelmente também estava nervoso. No dia anterior não conseguia, aliás, durante a viagem não conseguia comer, comia, vomitava, portanto estava mesmo mal. E pronto, realmente a performance não foi o que eu gostava que tivesse sido. E portanto foi um sucesso o facto de ter conseguido participar e ao mesmo tempo um fracasso por não ter conseguido mostrar o que queria ter mostrado. Acho que foi assim um bocadinho. Foi bom e mau, foi
Foi um
agridoce.
azar, Vasco. Foi um azar, não é? Foi um azar.
Sim, foi um bocadinho.
Tu já deste aulas? Gostavas de voltar a dar aulas? Pensas um dia em dedicar-te inteiramente ao Kung Fu?
Penso, não sei se é realista, e às vezes também olho para trás e penso, pá, se calhar quando tinha 20 pensava nisto, aos 25 já pensava nisto, aos 30 pensava nisto, e aos poucos, né, começamos a ver que a realidade depois acaba por ser um bocadinho diferente daquilo que às vezes idealizamos. Mas sim, penso pelo menos continuar a dedicar-me, mesmo depois de não poder praticar. Continuar a estar presente e a ajudar ou a ensinar, isso sim, continuo com esse sonho e essa motivação. Portanto, eu quero continuar. Aliás, eu mesmo nos próprios treinos gosto bastante de ajudar e olha, faz, experimenta assim, experimenta assado. Portanto, gosto de ensinar. Já tive uma experiência de ensino, agora, infelizmente, com os horários de trabalho, não consigo fazer isso, mas um dia mais tarde gostava de fazer, sim.
A tua família sempre te motivou, não é? Pelo menos tu falaste, quando falamos antes desta entrevista, o teu pai acho que gostava já de filmes de karaté ou kung fu ou pronto, dessas práticas, não é? Marciais. A tua família sempre te motivou a estares e te ajudou a estares nesta prática ou não?
Sim. O meu pai foi a pessoa que de certa forma despoletou a paixão inicial de procurar as artes marciais. Foi ele que foi comigo procurar sítios onde se praticavam. Sempre me deram o apoio financeiro e sempre me deram para tudo o que eu precisei. Sempre me levaram, deram boleia para aqui, para ali, sempre que foi preciso, portanto, foi um apoio incondicional. Agora, eu senti que às vezes acontecia, e se calhar acho que deve ser transversal a muitos atletas, sentia que muitas vezes o facto de não ser uma atividade, que aqui em Portugal eu diria que não é futebol, não é? Portanto, não há um futuro, como profissional da modalidade. Eu sentia que nunca os meus pais viram, que aquilo era mais para mim do que um simples passatempo. Pronto, acho que eles, de certa forma, às vezes diziam: Ah, hoje vais para o treino, está a chover, vais apanhar frio, vais chegar tarde. Quer dizer, aquilo, às vezes era assim aquela conversa, a ver se colava, não é? Essa ideia colava, mas pronto,
Sim.
não dava. Aquilo era sempre, foi sempre mais forte.
E a tua mãe nunca teve medo que te magoasses? Eu digo à mãe que normalmente são as mães que sofrem
É
mais.
verdade, sim. Eu acho que isso deve ter contribuído, especialmente quando comecei no Kung Fu, que tive assim algumas lesões mais chatas. Houve uma vez que acabamos o treino, eu acho que nunca tinha chorado tanto. E já tinha 16, 17 anos, mas magoei-me, e estava com imensas dores. E a minha mãe depois foi-me buscar, e ela deve ter ficado logo. Aquilo foi logo, sei lá, foi no início. Não sei se já tinha estado há mais de nem um ano, devia estar a praticar a modalidade. A minha mãe chegou lá e viu-me assim a chorar. E eu acho que ela ficou mesmo sentida. Foi isso. Depois, passados uns meses, caí de cabeça, andei com o colar cervical para aí 2 meses a fazer fisioterapia, Pronto, havia assim, houve assim no início uns sustos um bocado chatos, que eu acho que deve ter contribuído para, especialmente a minha mãe, ficar um bocadinho mais preocupada.
Depois, há sempre aquele pensamento nos pais de que se calhar era melhor ele ir fazer outra coisa, não é?
Isso.
Porque com aquele receio.
É isso, eu acho que mesmo eu pensando agora, não é, que já tenho outra maturidade, pensar num filho meu, saber que pode-se magoar assim e vê-lo ali a sofrer e pronto, acho que é, mas temos que deixá-los seguir o caminho deles, não é? Neste caso, os meus pais deixaram-me seguir o meu.
Não é fácil, não é fácil. Vasco, atualmente, se tivesses que escolher entre a gestão e o Kung Fu, qual escolherias? Se pudesses, não é?
Ok, eu vou fazer aqui um disclaimer. Eu gosto muito do que faço. Gosto muito do que faço, mas não há muitas coisas que possam equilibrar-se com o Kung Fu para mim. Portanto, acho que aí a resposta para mim seria muito fácil.
Se um dia pudesses, era o Kung Fu.
Sim, sem dúvida. Podiam-me tirar o resto, tudo, a gestão e outras coisas que possam estar presentes, mas o Kung Fu, não.
Eu não sei se tu tens a companheira, não é? De vida,
Tenho.
ou, mas isso vai ser uma coisa que a pessoa tem que aceitar, que tu tens os teus treinos
Sim, e
naquelas
já está
horas e
perfeitamente aceito.
pronto.
Já estamos juntos há alguns anos e isto é, ela sabe perfeitamente que é uma coisa que me vai acompanhar para sempre. Eu acho que também é preciso haver um bom equilíbrio de ambas as partes, mas também acho que nenhuma relação, quer dizer, no meu caso, acho que ao fim de um mês ou dois, se a pessoa não fosse compreensiva com isso, ou eu não conseguisse equilibrar, acho que nunca chegaria a um ano sequer de relação sem haver essa compreensão. Eu acho que acima de tudo também passa por perceber que se é uma coisa que faz parte de mim, que já está há tantos anos comigo, se eu deixasse isso, já não seria a mesma pessoa. Portanto, já não seria a pessoa que essa pessoa conheceu. Portanto, ia ser provavelmente mais infeliz e isso também não ia ser bom para ninguém, por isso.
Sem dúvida, Vasco. Muito obrigada por ter estado connosco.
Obrigado,
Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio porque vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá.